EcoTalks.
Está começando mais um Tricotox. Um Tricotox que... O que, que é isso, cara? Mandou um beatbox aí?
Eu mandei um Tricotox de fundo. É tipo aquela sonoplastia de programa, sabe?
Tá perfeito. Você é o meu Louro José aqui.
Isso aí.
Muito bom. Nesse Tricotox, eu já adianto pra você aqui que vai ser um Tricotox de, também de fúria, de raiva, de pistolagem, como foi o último Tricotox, porque o mundo não tá permitindo que a gente esteja muito good vibes, né? Então, meu nome é Thiago Queiroz e esse é mais um Tricotox.
Aqui é Victor Olives e dessa vez não escolhi o tema do Tricotox.
Uau, aqui é Bruno Vilas Boas, também tô meio estressado hoje.
Opa, então vamos juntos aqui comentar, estamos gravando esse Tricotox no dia 29/7, tá bom? Então vocês vão ouvir provavelmente daqui a umas 2 semanas, talvez o assunto já esteja até frio, mas a gente é assim, a gente é pai, a gente não consegue ficar gravando negócio com pauta quente, tá? Mas então a gente vai fingir que é uma pauta quente pra vocês, porque o meu sangue tá muito quente, que é o quê? A reverberação, vamos botar reverberação não, vamos botar como a enchente de chorume que está acontecendo ao redor da notícia de que o Tami Miranda, pai, virou garoto propaganda de uma determinada marca, Paga Nós, que a gente não vai falar porque o assunto não é sobre a marca, e sim sobre as pessoas saindo do bueiro para dizer que o Tami Miranda não é pai, não é verdade? E isso tá me deixando puto de uma forma que eu falei, não existe outra coisa que eu possa falar hoje no Tricotox que não seja isso. Você ficou até com medo de mim. Tão com medo de mim? Calma, né? A não ser que vocês achem também que o Tami não é o Tami, a gente tá tudo bem aqui, cara.
Não, tamo junto.
tamo junto.
Ó, Tami junto. Assiste...
Puta que pariu, cara.
Tem hashtag Tami junto.
Então, olha só. Caso você não saiba, caso você tenha se esquecido, o que aconteceu é que uma dessas grandes marcas aí de cosméticos, vamos botar assim, colocou o Tami como um dos... Acho que talvez a peça central da campanha de Dia dos Pais dele, né? A gente está em agosto, tá entrando em agosto agora, então provavelmente você vai estar ouvindo esse episódio pertinho do Dia dos Pais, então vai ser um episódio de Tricotox de ódio de Dia dos Pais. E o que aconteceu? Caso você não saiba, que tem muita gente que realmente não conhece o Tami, né? Então, assim, o Tami, ele é um homem trans, tá bom? Ele é o filho da Gretchen, a diva, rainha Gretchen, e ele sendo um homem trans, ele acabou se tornando pai, né? Ele é casado com uma mulher e tem um filho. E o que acontece é que as pessoas começaram assim, a querer fazer boicote contra essa marca. Eu, assim, particularmente, faz boicote, não faz boicote, não quero saber. O que eu quero é que as pessoas respeitem a existência do Tami e entendam que ele sim é pai, entendam que ele sim é homem e que ninguém deveria questionar isso, né? Então, é um negócio que ainda me deixa muito, muito irritado, principalmente porque a gente tá falando de uma galera que sai da porra do bueiro pra falar esses negócios e é uma galera que, assim, não fala sobre paternidade em nenhum dos outros dias do ano. Não é? Não tá aqui com a gente conversando sobre paternidade. É os caras que acham que quem tem que cuidar de filho é mulher, que não paga a porra da pensão do filho, que sequer deve ter colocado um nome na certidão do nascimento do filho, mas quer ficar fazendo boicotezinho contra a marca. Porque não, porque o cara não. Ele não pode ser pai. Ele não é pai. Desculpa, mas ele não é pai. Como assim ele não é pai? O que, que você entende, seu animal, de ser pai? Então esse é um pouco do meu manifesto, tá bom? Eu queria só botar isso pra fora.
Fico pensando como é que as pessoas... Primeiro assim, dá vontade de perguntar, né? Sentar com essas pessoas e perguntar, o que é ser pai pra você? E assim, se é só... É o que você falou, né? O Thiago já resumiu também a ausência dessas pessoas no plantão diário do que de fato é ser pai e também a ausência dessas pessoas nesse debate do que não é de verdade ser pai, né? Assim, a ausência dos pais que pagam pensão, a ausência dos pais que são presentes, a ausência dos pais que são presença, né, na vida dos filhos. Essas pessoas, de fato, não discutem isso em época nenhuma do ano. O que está acontecendo com o Tami é, fato, transfobia, né? Uhum. Eu vi uma discussão agora hoje, mais cedo, né, tava até conversando com um amigo meu, que é um homem trans também, e ele falando, aí ele me perguntou, ele falou assim, Bruno, eu posso fazer uma pergunta pra você que não tem nada a ver com pedofilia nem nada? Eu falei, claro. Ele, você usa seu pinto pra ser pai? Eu falei, não, em momento algum. Ele falou, porque é isso, né, assim, essa redução de que o Tami não é pai porque ele não tem um pênis, pelo menos não de nascença. E assim, como é que você reduz a paternidade a um fato isolado que não tem absolutamente nada a ver com você ser pai ou não na criação do seu filho? Eu não conheço o Tami pessoalmente, não participo, né, da paternidade dele para poder defendê-lo, que ele seja um excelente ou maravilhoso pai, não tenho esse conhecimento de causa para dizer, mas o que a gente defende, na verdade, é isso, né, é que ninguém pode definir que o outro é pai ou não só por causa do gênero em si, né? No episódio do Tami, o que a gente está vendo claramente é como que a transfobia, ela é absurda, assim, foi muito violento para as pessoas. Eu cheguei a ouvir dentro mesmo, né, de grupos um pouco mais, um pouco de grupos mais exclusivos que eu participo, falando, ah, se ainda fosse um homem gay, tudo bem, mas colocar um homem trans, porque na verdade ele é mulher, a definição é essa, ele é mulher, então ele não pode fazer parte da campanha do Dia dos Pais, né? Uhum. Como se não houvesse mulheres ocupando um espaço solo de criação de seus filhos em grande parte das famílias brasileiras, e não há essa preocupação. Não há esse pensamento, né? Não há ninguém criticando esses pais que são ausentes, que abandonaram essas famílias, que não se preocuparam com os filhos. Semana passada, um cara que eu sigo postou bonitinho: ah, ser pai é a melhor coisa do mundo, eu desejo que todos os homens do mundo sejam pais. E aí eu fui lá muito carinhosamente escrevi: eu, na verdade, desejo que todos os homens que são pais sejam pais de verdade. Já vai ser uma revolução. Né? E aí a discussão do Tami está nesse centro. É uma anulação da existência dele enquanto pessoa trans e uma anulação de que isso possa ter uma visibilidade, de que ele possa estar tomando esse lugar como exemplo. É absurdo, é transfóbico, é absurdo, é inaceitável, me incomoda muito. E dentro da comunidade LGBT está acontecendo um rebuliço, porque na verdade a gente discute muito qual é o papel da militância, da comunidade próximo a essas pessoas, né? Por exemplo, o Tami é um homem trans, a sua existência, né, pública já é benéfica para a causa. Estar assumindo uma campanha dessa traz visibilidade, mas ele não é um homem trans que usa sua posição pública politicamente em prol da militância. Mas agora certo. A militância está o defendendo. E aí é muito interessante, porque a gente está refletindo sobre isso, né? Assim, ele não defende a militância, mas a militância o defende. Porque, na verdade, esse é o papel da militância. Esse é o papel, por exemplo, das pessoas que têm o mínimo de consciência sobre o que é ser pai. Tem vários caras no meu, assim, que eu sigo no meu Instagram e que me seguem, que eu nunca imaginei, alguns pais, né, assim, que eu nunca imaginei que fossem estar fazendo uma defesa pelo Tami. Pais, assim, homens, héteros, cis, que estão se posicionando, falando, cara, o cara é pai. O que mais a gente vê aí é gente que é homem, hétero, cis, que não é pai. E o Tami, pelo que a gente vê, assim, nessas redes sociais, nesse público, é pai muito mais do que muito, muito cara aí que a gente conhece. Então é isso, né? É bizarro, é muito chorume.
Eu acho que tem algumas coisas que dá pra gente comentar em cima disso. Eu vejo muita gente cobrando, muitas pessoas que são influentes, né, e que são pessoas LGBT, cobrando que elas se posicionem, cobrando que, enfim, que elas apoiem a militância. E é o que você falou, quando algum ataque acontece, elas são apoiadas pela militância. Mas eu acho que, assim, a pessoa também ela tem que ter o direito de não querer ser. Ela, sabe, tipo, eu fico pensando assim, pô, o Tami, tanto que ele já é atacado e tudo mais. Então, tipo assim, ele poderia ter a opção de, não, quer saber, eu não vou, cara, eu não quero, eu quero só viver minha vida. Eu, assim, a minha existência já é uma militância, é o que eu imagino, né? Então, assim, o fato dele existir, o fato dele ter um filho, o fato dele ter um Instagram com 2 milhões, isso já é muita coisa, né? Eu diria assim, poderia ser muito mais, é claro. E eu tô completamente fora do meu lugar de fala. Mas eu gosto de cobrar mais das pessoas que estão em posições de privilégio social, sabe? Como, por exemplo, os outros pais hétero, cis, que estão aí com milhões de seguidores e que ninguém falou uma vírgula sobre isso. Eu fui lá, falei bastante em todas as minhas redes, porque eu me sinto na obrigação de apoiar. Mas você vê os outros caras que continuam lá em cima, continuam com seus contratinhos bonitinhos, eles não estão falando nada, tá em silêncio. Então eu prefiro, antes de cobrar alguém como o Tami ou qualquer outra pessoa que seja LGBT, eu quero cobrar primeiro todos os outros caras que estão em posição de privilégio social. O Diego aqui no nosso chat de apoiadores supimpas, que está nos ouvindo ao vivo aqui, junto com o Israel também, o Israel, ele perguntou assim: será que o que está por trás disso é uma falta de definição / imagem do que significa ser pai? Olha, Diego, eu acho que pode até ser em alguma extensão, mas eu não acho que isso seja o maior problema disso daí. Eu acho que o maior problema é, de fato, a gente tá nessa onda onde né, toda a construção política brasileira, o nosso presidente, todo mundo está aí para reforçar e para aprovar o conservadorismo, né, o preconceito. Então eu acho que as pessoas estão livres para sair do bueiro e falar o que elas quiserem, sabe? Então acho que não se limita muito. As pessoas não são idiotas, elas sabem o que é ser pai, sim. Elas sabem que quem é pai é quem cria, quem é pai é quem tá junto, quem cuida. As pessoas sabem disso, mas as pessoas não vão tolerar um homem trans sendo pai. Esse é o maior problema. E eu sempre acho muito preocupante quando eu vi também, Bruno, algumas pessoas usando essa... Fazendo essa analogia do pênis, né? Ah, porque, porra, o que o pai precisa fazer? O pai precisa dar o quê? Dar afeto, dar carinho, não precisa dar rolada, então não precisa de pau. E eu fico assim, pá, engraçado, tudo bem, mas isso é uma construção pessoal minha que me ajuda muito na minha desconstrução da minha transfobia, da minha homofobia, que a gente sabe que isso está dentro da gente, porque toda a minha vida foi, né, carregada desses conceitos, né? Viver numa sociedade transfóbica faz você, replicar a transfobia. E eu tento tirar esse tipo de comparação do meu pensamento, porque para mim a história não é sobre essa, né? Não é, a gente não pode usar, trazer para discussão o pênis, a genitália, porque nunca deveria ter sido sobre isso, né?
Sim.
Então assim, não interessa o que o cara tem, o que o cara deixa de ter. Ninguém nunca me perguntou o que eu tenho no meio das minhas pernas, por que precisam perguntar para ele o que ele tem, sabe? Então assim, isso por si só já é uma grande violência. Eu não tenho que lembrar a ele o que ele tem ou deixa de ter, até porque é o corpo dele, é a vida dele. Se ele tá feliz com o corpo dele, né? Eu sei que existem diferentes níveis de disforia, né, de gênero e tudo mais, mas, cara, se o cara tá feliz, mano, o que te importa, sabe? Que coisa maluca e doentia é essa que você quer ficar imaginando o que tem no meio das pernas das pessoas, sabe?
É o ataque transfóbico que ele mais recebe nas redes sociais dele, assim. Ele passa o dia inteiro respondendo de uma forma, às vezes, irônica, às vezes mais raivosa, igual a gente, né? Tem dia que a gente tá com um pouco mais de paciência ou menos. Mas é o ataque. Agora não, agora os ataques têm sido totalmente voltados para esse... para essa campanha publicitária, né? Em relação ao Dia dos Pais.
É.
Mas anterior a isso, todos os ataques eram relacionados à genitália dele.
E aí você vê, né? Olha isso.
É muito bizarro.
O cara, todos os dias ele deve receber esse tipo de ataque, porque ele tem milhões de seguidores. Todos os dias ele deve receber essas porra. E assim, ele se dispõe a responder, vai ser sarcástico, às vezes vai ser raivoso. Isso não é um tipo de militância também? Ele tá se posicionando, ele tá lutando contra isso, sabe? Ele pode não fazer o que está no manual da militância, vamos dizer assim, mas eu acho que... sabe, eu acho que a gente precisa cobrar menos das pessoas que estão sendo atacadas e mais as pessoas que estão em posição de, né, de privilégio, como eu falei antes. O Israel aqui falou que achou perfeita essa fala sobre o Tami e que concorda que é muito mais pai do que um monte de caras que ele mesmo conhece, que eu conheço, muito mais pai que o meu próprio pai, entendeu? Isso aí, pra mim, tá completamente fora de cogitação e eu faço questão de dizer o que eu disse de novo lá no meu Instagram, que ele, como pai, me representa muito mais do que todos esses 5,5 milhões de pais que sequer botaram seus nomes nas certidões de nascimento dos seus filhos. Eu tô vendo que o Vitor tá calado. Assim, o Vitor, olha só, quem fica calado numa discussão dessas assume o lado do opressor. Então você ou começa a falar agora ou eu vou começar a te esculhachar nesse exato momento, meu irmão.
Não, eu tô falando, tô quieto porque não tenho posição de fala. E segundo, vocês estão falando pra caramba. Estão falando tudo.
Então tá, fala aí
uma
então.
Coisa que eu acho, uma coisa que eu acho que cutucou muito forte essa galera. Por que acontece? Essa galera babaca aí, vou chamar de babaca porque não tem nenhum termo mais adulto e sério para falar agora. Essa galerinha babaca desumaniza.
Sim.
Muitas vezes desumaniza as minorias, trata como lixo, escória e coisas e afins. A partir do momento que eu sou aquele pai padrão, que deve ter uma amante, que tem duas famílias, não registra o filho, liga pra porra nenhuma, para futebol quarta-feira e cuida com a de criança, eu me considero pai. Quando eu vejo uma quando eu utilizo essa palavra, enfim, quando tem uma pessoa. Que eu queria falar na visão dele, né? Tipo, uma pessoa que eu desumanizei, que eu não considero como gente, sendo mais do que eu sou, isso ataca a pessoa acho que de inúmeras formas. E isso acho que gera muita raiva, né, nessa galera. Eu acho que por isso que gera tanto, dá tanta repercussão e gera tanto ódio. Porque a galera tá toda errada, né? Essa galera é errada em todos os sentidos possíveis. Então, isso vai direto na ferida da pessoa. Primeiro, deixando ele sendo menos pai. E segundo, sendo justamente o preconceito dele. Tipo, a coisa que eu mais abomino, mais odeio, é melhor do que eu. E isso tira a pessoa. Faz com que a pessoa se exponha.
Pô, gostei, cara.
Eu
Ficou
consegui me.
Show,
calado.
show,
Ficou
é.
calado e mandou bem no final, porra. É isso aí.
Eu não sou muito bom com palavras.
Ele tava
Vocês
digerindo,
sabem, né?
entendeu? Assim.
Não, mas é isso mesmo, cara. Uma pessoa que é transfóbica, que é homofóbica, enfim, que tem esse problema, ver a existência de outras pessoas que são, né, como o Tami, é uma agressão, né, para eles, é uma ameaça para eles. Então eles não
E sendo
conseguem viver
melhor
bem
que
com isso.
ele, inclusive, né?
É.
Porque provavelmente, tipo, quase 99,999% de certeza que é melhor que essa pessoa.
Não, e quanto isso não é
É mais
ofensa,
pai.
né? Porque tá nesse lugar, a propaganda, né? Ela tá nesse lugar do modelo. Então, assim,
Sim.
tem uma coisa que o Vitor falou que é muito forte, que é assim, esse homem hétero, cis, que não se vê refletido em uma propaganda que, né, em 99,9% das vezes é um reflexo dele. Então ele também sai desse lugar de destaque. E aí deve ser um incômodo muito grande. Talvez pela primeira vez na vida de um comercial do Dia dos Pais, ele não se vê. Mesmo, ele não está nem preocupado se o Tami é pai, é um bom pai ou não é. Ele não está nem preocupado se o ator que foi contratado para fingir que é pai. Porque tem um monte de comercial do Dia dos Pais aí que não são nem pais de verdade. Eu estava falando sobre isso hoje mais cedo com um colega que trabalha numa agência, e ele falou: ah, a gente está com. Antes da, agora na pandemia a gente está procurando famílias, mas é muito comum que no Dia dos Pais ou no Dia das Mães procure-se, as agências procurem atrizes adultas e atrizes mirins que se pareçam e façam aquela propaganda do Dia dos Pais ou Dia das Mães. Então, assim, a pessoa não está nem preocupada se o cara que está aparecendo lá no comercial é pai ou não é. A questão é, eu não estou me vendo refletido nesse pai, porque ele é uma
Pois
pessoa
é.
trans e porque ele é um pai de verdade. Às vezes eu sou um pai bosta, e como assim você vai botar um pai ali? É brabo, é brabo, é brabo.
Se bota um homem lá bonitinho, lá, que é padrão, seguindo a sociedade, branco, pai de família, trabalhador, chegando no trabalho, a mulher recebe com um presente e a filha corre lá nos braços dele e tudo mais, o cara, porra, eu sou esse paizão aí, ó.
É
Eu
todo
sou
mundo
esse cara
ator.
aí que tá recebendo esse carinho. E quando você quebra isso, tu tá botando a realidade na cara dele. E a realidade dói, né?
Sim.
Muito bem, então acho que tá bom de botar para fora raiva, botar para fora angústia de viver nesse mundo que a gente vive hoje. Não se esqueça, você aí que tá ouvindo a gente até o final, poxa, considere se tornar um apoiador supimpa. A gente tá precisando de apoio sim, pra caramba. Vai lá em apoia.se/tricodepaz. Dá lá os seus R$ 15 por mês, pô, não é muita coisa, você vai apoiar a gente, vai poder entrar no nosso chat de conversa supimpa do Zap Zap, que tá o Bruno lá, tá o Vitor lá, e o Bruno, ao contrário do Vitor e do Berto, ele participa mais, ele conversa com as pessoas.
É o que eu falei.
Olha que bônus, entendeu?
Eu não sou muito participativo em rede social e afins, né? Eu tentei, durante 2 anos eu tentei participar, tentei fazer. Eu botei até foto no meu Instagram, brota, mas não consigo botar mais nenhuma foto. Não, não tenho paciência. Vai surgir outra hora? Vai surgir, mas só Deus sabe quando.
Tá, não tem nada, alto, eu fico stalkeando o Vitor, ele não posta nada.
Eu não consigo. E pior que eu fico direto lá, fico olhando todo dia. Verdade, o Instagram, o Deus do Instagram tá sendo alimentado pelas minhas visões. Mas eu mesmo, mexer, não mexo não.
Bom, mas enfim, você pode apoiar a gente, isso é importante pra caramba, assim, falando sério, a gente tem uma meta aí que tá quase chegando na nossa meta pra poder voltar à leitura de e-mails. Você vai poder assistir a gente aqui nas gravações ao vivo, como o Diego, Israel, a Aline, a Ana Carla, todo mundo que tá aqui conversando com a gente enquanto a gente grava. Então, poxa, considere se tornar um apoiador supimpa. Vai lá em apoia.se/tricodepaz, tá bom? E a gente se vê na próxima semana. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijinho, boas para os Pimpa.
Bom, beijos para vocês.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.